A pobreza sem luz, ao fundo do túnel, o Reino Unido sem Liz e o centro-direita sem líder consolidado marcam a semana que mostrou a pobreza aumentar pela primeira vez desde 2014. A pandemia, primeiro, e agora a inflação, mostram um país onde, sem apoios sociais, existem cerca de 4 milhões de pessoas em risco de pobreza. O medo dos conservadores dos danos à credibilidade do Reino Unido nos mercados e do tombo nas sondagens apiou Liz Truss do carrossel mais delirante da política britânica. Na mais recente sequela do Brexit, afinal bastaram 45 dias para que a primeira-ministra britânica, com o mandato mais curto de sempre, fosse empurrada a sair pelo próprio pé e paira no ar um aroma a saudades de Boris. E terá sido o medo do vazio de liderança no centro-direita ou o medo de uma candidatura militar a levar Marcelo a conjugar o nome de Passos Coelho no futuro? São as perguntas que ficam para este Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Siza Vieira, por quem hoje começo, exatamente por esta questão do retomar de um nome de Pedro Passos Coelho como um ativo com muito para dar ao país no futuro, que foi inusitadamente transportado para uma homenagem a Cristina Bessa Luís no fim de semana passado pelo Presidente da República. O que é que leva Marcelo a invocar o nome de Pedro Passos Coelho nesta altura, Pedro Siza Vieira?
Que boa pergunta, sei lá. Mas isto é muito curioso observar isto, porque, por um lado, há as declarações do Presidente da República. Está numa cerimónia sobre Agostina Bessa Luís, está à frente dele Pedro Passos Coelho, e ele aproveita para cumprimentar o antigo Primeiro-Ministro e faz-lhe uma saudação, dizendo que, enfim, teve um trabalho meritório, que ainda tem uma boa reputação e que, como é novo, terá algum futuro. E isto é o que ele disse. E depois há as reações todas à volta disto na famosa bolha político-mediática, que essas é que têm graça. Porque as reações partem do seguinte pressuposto. O Marcelo Rebelo de Sousa não dá ponto sem nó. Não diz nada sem ter uma intenção escondida por trás. Então vamos pôr-nos a adivinhar qual é a intenção e porque é que ele disse aquilo naquele momento.
Por acaso então, é muito injusto dizer que Marcelo Rebelo de Sousa tem sempre qualquer coisa, porque ninguém se lembraria de tal.
O Rebelo de Sousa tinha tido uma semana terrível por causa dos casos das declarações sobre os abusos sexuais na Igreja e precisava de inventar um facto político para distrair as atenções de si próprio. E então, que é o facto político são as declarações. O que é que querem dizer as declarações? As declarações é uma sugestão de que o Pedro Passos Coelho poderá vir a ser um candidato presidencial, porque dizendo que ele pode ter um futuro, só pode estar a pensar nisso. E depois, a partir daí, tudo começa a morder o isco. Tudo começa a reciprocamente alimentar a especulação. Porquê é que então ele está a lançar a candidatura do Pedro Passos Coelho? O que é que ele quer? Bom, dizem uns, quer agarrar o eleitorado de direita, sente que lhe foge e já sabe que falar bem do Passos Coelho agarra ali um setor do eleitorado que ele acha que está zangado com ele. Depois, outros dizem, e às vezes até acumulam, não, o que ele quer é arranjar um protocandidato para afastar a ideia de uma candidatura do Almirante Gouveia Melo, porque ele não quer que seja um militar a suceder-lhe em Belém. Outros dizem, pura e simplesmente, ele está a querer irritar o PSD, está a querer mostrar que ele é que manda, etc, etc. E, portanto, toda esta bolha política ou mediática, mas, sobretudo, o lado direito do nosso espectro político, começa-se a entreter nisto e começam a construir em cima de construção. Ataca-se muito o Marcelo, defende-se muito o Pedro Passos Coelho, afirma-se que o PSD é que trata da sua agenda e que no seu tempo próprio é que tem que determinar e que o Presidente da República não tem nada que se meter nessas coisas. Diz-se que o Pedro Passos Coelho não quer comentar e terá ficado muito irritado com os comentários do Marcelo Rebelo de Sousa. Rios de tinta, páginas de jornais, horas de comentário em várias coisas, incluindo neste programa.
E as presidenciais ainda estão longe, não é?
Podemos concluir, basicamente, é o seguinte. Se efetivamente, como se especula, o Marcelo queria desviar as atenções, claramente conseguiu. Se queria mostrar que consegue, afinal de contas, ser a figura polarizadora do espectro político à direita, à roda do qual e dos temas que ele lança, toda a discussão se coloca, também conseguiu. E, na verdade, se a única coisa que queria fazer era cumprimentar o Pedro Passos Coelho e dar-lhe até talvez uma bufetada de linha de luva branca, recordando que ele em tempo lhe tinha chamado catavento mediático, pode dizer o catavento mediático numa cerimónia em que aparece como chefe de Estado, dizer por aí simplesmente: olha, eu estou aqui, tu estás aí sentadinho, mas enfim, foste um rapaz que prestasse um serviço à nação, ainda podes vir a prestar, mas agora sou eu que estou aqui. Se calhar só queria dizer isto, e vendo toda esta discussão e toda esta excitação, provavelmente está muito divertido.
Pedro Marques Lopes, qual das teorias sobre a interpretação de Marcelo do Tessuto subscreves?
Eu sou uma pessoa mais crente no papel do professor Marcelo Rebelo de Sousa do que o Pedro César Vieira, pelos vistos, porque eu acho que o Presidente da República, quando fala, tem um propósito normalmente nobre e menos de, enfim, de alimentar a bolha política ou mediática. Não é que o Pedro César Vieira tenha dito que o Presidente não tem motivos nobres, longe disso.
Não é a minha teoria. Só
não é a tua tese, mas eu acho que o Presidente da República, neste momento, e não é de agora, tem um motivo muito nobre para todas as suas intervenções que dizem respeito ao centro-direita e à direita portuguesa. Há um fenómeno muito interessante e perturbador, que é o facto de o Presidente da República ser um homem de centro-direita, foi líder do PSD, nunca escondeu as suas origens políticas, ter tido duas maiorias absolutas, ou seja, foi através do centro, partindo da sua posição de centro-direita, atacou o centro e conseguiu duas maiorias absolutas, ser dando esse exemplo, e nós agora olhamos para o espectro político-partidário e vemos que não há ninguém, ou muito pouca gente, desse lado, digamos, do quadro político ou partidário, que represente esta gente. Ou seja, a gente que vem do centro-direita e que só acha que é possível conquistar o poder conquistando o centro. Não há. O que é estranho, porque esse povo existe e não está representado por ninguém, só por Marcelo Rebelo de Sousa. Faz-me lembrar, salvo as distâncias, que havia já muitos populistas em Portugal e gente que quer destruir a democracia, não tinham representantes e agora têm, não é? Aqui está-se a passar exatamente o oposto. O centro é altamente, muito maioritário na nossa sociedade. Há uma hipótese clara, provada por duas vezes por Marcelo Rebelo de Sousa, do centro-direita para o centro, conquistar o poder, e não há ninguém que represente, ou muito pouca gente, que represente esse espaço. E Marcelo Rebelo de Sousa, e eu acho que, de uma maneira muito importante, e interpretando fielmente quais são o seu papel na política portuguesa, como Presidente da República e como pessoa interessada no bom funcionamento das instituições, faz tudo, ou tem feito pelo menos alguma coisa, para revitalizar o centro-direita. E não é por ele ser o centro-direita. É por ele perceber perfeitamente que, se deixar o centro, o Partido Socialista já é quase hegemónico na nossa sociedade. Vai-se perpetuar no poder. Porque este extremar do centro-direita e da direita portuguesa vai deixar um buraco terrível na nossa comunidade. É as pessoas serem obrigadas, as pessoas moderadas e do centro, serem obrigadas a uma opção impossível, que é ou votar numa direita extremada ou mesmo extrema-direita, junta com a extrema-direita, ou no Partido Socialista, que está do outro lado, o que é uma hipótese terrível, porque mostra que o PS está a ocupar o centro. E o Presidente da República já viu isto e já viu isto há muito tempo. E tem, nesse lado da atuação, feito tudo para que haja uma alternativa viável. O segundo, e com isto termino, há uma obsessão
acho que já não é, já não se pode esconder, de Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, que é a questão da impossibilidade de Gouveia e Melo ser candidato à presidência da República do espaço centro-direita. Eu próprio percebo perfeitamente, quer dizer, isto é uma coisa sem nome. Ao que isto chegaria se o centro-direita tivesse uma pessoa que nós não sabemos o que pensa sequer sobre o estado do tempo nas Ilhas das Berlengas, que não temos opinião nenhuma, que é comandante da Marinha, que teve um bom papel apoiado pelo nosso Serviço Nacional de Saúde na questão da vacinação e que subitamente há, ele próprio faz uma pré-campanha e há setores no centro-direita que acham que ele pode ser um candidato. E é evidente, e uma candidatura obviamente populista, não é? E é normal que Marcelo Rebelo de Sousa esteja preocupado com ela e dê assim um toquezinho de Passos Coelho. Mas acho que esse é o mais relevante. Para mim, o mais relevante tem a ver com aquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa, peço desculpa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não andou comigo na escola, tem feito no que diz respeito à estruturação do nosso sistema político-partidário.
E neste cenário, Pedro Sousa Vieira, estamos na semana que antecede o debate orçamental da proposta do Governo. É uma proposta que muitos têm dito que o PSD poderia subscrever, apesar de termos ouvido esta semana a crítica por parte de Luís Montenegro, que considera que o PS está agora transformado num adepto furioso das contas certas. Como é que se compatibiliza, tendo em conta que falámos há pouco de Pedro Passos Coelho e da trajetória que estes governos tiveram na altura e este discurso agora do PSD criticando a ferocidade da adesão à política das contas certas?
Bem, eu primeiro acho que o PSD não podia subscrever esta proposta de orçamento. Eu recordo-me bem que durante a campanha eleitoral uma das coisas que o PSD dizia é que não era possível, não se deveria dar prioridade à redução do IRS. Isso era afirmado no programa que foi elaborado pelo atual líder parlamentar do PSD. E, portanto, eu não estou a ver o PSD, a não ser dando uma enorme cambalhota, vir subscrever um orçamento de Estado que, basicamente, uma das coisas que tem como central é a redução a continuação da redução, que já vinha do orçamento para 2022, do IRS.
Eu referi, obviamente, às metas do déficit da dívida, não é?
Mas a questão das metas do déficit da dívida, já tivemos aqui oportunidade de referir, tem a ver, e depois vamos ter oportunidade, tu deste o mote na introdução, de falar sobre o Reino Unido e o que é que nestes tempos a atenção às metas do déficit da dívida tem que ser prioritários na gestão de governos em economias mais frágeis ou mais endividadas. E, portanto, isso é uma questão pura e simplesmente de bom senso. Até porque, como também já dissemos aqui a semana passada e ainda esta semana o tal referiu, há muitos riscos na execução orçamental. A economia pode, por muitos fatores, evoluir pior do que se está a contar. E se isso acontecer, o orçamento, as finanças públicas têm que responder com menos receita se a economia anda pior, com mais despesa se for preciso alargar os apoios sociais ou pagar mais subsídios de desemprego. Portanto, nesse sentido, o orçamento é um orçamento prudente, sem deixar de ter as prioridades que vinham de trás, correção às desigualdades, atenção à pobreza, desagravamento das famílias em sede de IRS. Portanto, eu não acho que este orçamento pudesse ser subscrito pelo PSD. Aliás, por isso mesmo vai votar contra. Mas há uma outra coisa que entrosa nisto e que tem a ver com o comentário que o Pedro Marcos Lopes fez anteriormente. Porque dizia o Pedro que o Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é a barreira entre este setor, mais que ele diz, a direita do observador e a extrema-direita, e o acesso ao poder. E eu não acho que seja essa a barreira que está. A barreira são eles próprios. Ou seja, eles colocam-se numa perspectiva e num discurso que, francamente, é minoritário no eleitorado português. E aquilo que, mais que uma vez, aliás, o Presidente da República já disse, foi que não percebe porque é que os líderes do PSD se descolam tanto não, dele.
É exatamente o que eu digo, é ser dentro do centro-direita, tendo ele duas maiores...
Mas a questão é a seguinte, neste momento, o centro-direita tem a chefia do Estado. Portanto, não é o Presidente da República que afasta o centro-direita do centro do sistema político.
Claro que não, mas isso
são
é o que
eles
eu digo.
Que se querem excluir, claro, ao adotarem uma linha política,
isso é o que eu digo,
e um discurso que, de facto, não tem adesão àquilo que é o sentimento do eleitorado maioritário.
Mas esse é que é o mistério.
Por isso também, de alguma maneira, eu já tenho dito aqui que o trabalho que o líder do PSD tem que fazer é recuperar precisamente isso. E não vai fazê-lo enquistando-se num conjunto de verdades muito acerrimamente ideologizadas que não têm adesão junto da população. E o sinal de que esse caminho ainda precisa de ser percorrido é precisamente a circunstância do PSD ir votar contra este orçamento e não saber dizer porquê. Porque, de repente, no limite, diz que é a obsessão das contas certas e pronto. E
porque, de facto, era o orçamento que faria, Pedro.
Pronto, o que estou a dizer é o que neste momento, o problema que a direita tem para aceder ao poder é explicar ao que vem o que é que fará de diferente e fazê-lo de uma forma que o eleitorado central consiga votar neles. E eu não acho que seja o Marcelo Rebelo de Sousa que lhes
impede. Mas eu explico-te porque é que é o Marcelo Rebelo de Sousa que não é. Que, ou eu me expliquei mal ou interpretaste mal.
Não, explicaste bem. Eu é que tive aqui a fazer um twist. Ser elegante.
Ah, bom. Isto é um tema que já abordamos muitas vezes, mas que vale a pena muito abordar, porque. Eu já o disse na primeira intervenção, mas que é central na política portuguesa. Se nós não tivermos a capacidade, como comunidade, de criar uma alternativa moderada a outra alternativa moderada, isto vai cair nos extremos. Isto, entre enormes aspas. E, portanto, o que nós temos de fazer, ou pelo menos, enfim, é pelo menos o que eu sinto, que devia ser a obrigação dos políticos de direita e de centro-direita, era de construir essa alternativa em redor de um fenómeno de sucesso, quer dizer, ou com as lições de um fenómeno de sucesso que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. E a grande questão é, quando eu digo que ele é a barreira, e é de facto, é porque há um conjunto de personagens relevantes com muito acesso à comunicação social. Com um jornal, não posso voltar a repetir o nome, é o Observador. Com uma agenda muito bem definida, que quer que esse centro-direita deixe de existir para passar a termos uma direita extremada. Isso é claro e evidente, quer dizer, não, até por aquilo que eles acham que devem ser as coligações ou acordos com a extrema-direita. Isso chegava, e mais uma vez parece-me já, enfim, absolutamente claro que a atual PSD e que os setores, os passistas, por exemplo, acham que sim, que a única maneira de se chegar ao poder é fazer acordos e uma coligação com o Chega. Isso é evidente já a todas. E o paradoxo, digamos, é a realidade contrariar isto. Porque o homem que é de centro-direita ganhou duas maiorias. E esta gente não ganhou nada. E quando extremou, piorou. Portanto, isto não é um tema qualquer. Quer dizer, isto é muito relevante. A grande questão, o Pedro dizia que o PSD, eu percebi, enfim, às vezes também faz de comentador político. Agora que é comentador político, também faz de comentador político. Ele diz, não podia ser, nunca poderiam subscrever, porque eles disseram isto. Claro que um PSD moderado, o PSD do seu ADN, agora toda a gente fala de ADN, também vou dizer isto, ficam as palavras. O que é esse partido moderado, esse partido catch-all? Claro que era o orçamento que faria. com mais uma coisinha, menos uma coisinha, porque é evidente que temos que ter um orçamento muito cuidadoso para não ir o bebê na água, porque aquilo que se põe, eu insisto em dizer isto, e com isto termino, o facto de se ter cuidado e o facto de sacrificarmos pessoas que não deviam ser sacrificadas, que era o caso da classe média e também grande parte dos reformados, é que se não temos cuidado agora e tivermos, de facto, uma crise ainda mais profunda do que é que temos, corremos o risco, e se agora dermos dinheiro à fartazana, digamos assim, apesar das pessoas o precisarem, admito, mas corremos o risco de depois, se vem uma crise, ser incomparavelmente pior do que a que tivemos em 2008. Ou deixarmos de ter dinheiro mesmo para pagar pensões, mesmo para suportar o sistema de nacional de saúde e mesmo para a educação. Portanto...
Vamos então olhar para um caso que materializa um bocadinho a falta de cautelas e algum improviso na governação que se passa no Reino Unido. Esta semana tivemos o descalabro do governo de Liz Truss, com a demissão um dia depois de ter dito que era combatente e que estaria para lutar. Sai a primeira-ministra britânica. Dentro de uma semana, o Partido Conservador espera ter um sucessor no governo, através de um processo de votação interna por via eletrónica, mas a oposição pede eleições. Sabemos que o sistema político britânico, no sistema político britânico, apenas o primeiro-ministro ou a maioria que o apoia no Parlamento podem precipitar eleições antecipadas. Portanto, esse cenário não deverá estar em cima da mesa até 2024, 2025. Mas, Pedro Siza Vieira, quantos mais primeiros ministros poderá o Partido Conservador escolher?
Vão para o quinto em 4 anos.
Em 4 anos.
6.
Porque o Boris, se começares a contar do momento em que o Boris Johnson, da Theresa May...
Sim, mas Boris Johnson conseguiu em 2019 uma maioria confortável.
Sim.
Até que ponto é que as sondagens agora, mostrando um descalabro conservador...
30 pontos.
Dão ou não legitimidade aos conservadores para permanecerem no poder, e como é que se sai deste descalabro?
Bom, o sistema constitucional inglês é esse, quer dizer, é o governo que convoca eleições antecipadas e, portanto, se não quiser convocar, não há. E, neste momento, perante estas sondagens, aquele imenso grupo parlamentar conservador pensa é: não vamos fazer eleições, porque se fizermos eleições, 2/3 de nós perdem o lugar. Não queremos. Pá, arranjem com aqui uma coisa qualquer para estar a fazer de conta que é primeiro-ministro e vamos nos aguentando aqui mais algum tempo a ver se isto vira. E, obviamente, a viragem vai passar por se ter um líder e um primeiro-ministro que, ao menos na aparência, seja diferente do Boris Johnson ou da Liz Truss. Vai ter que ser outra vez uma pessoa amassadora, uma pessoa que tente estudar os assuntos e que esteja minimamente preparado para exercer o poder. Eu, sobre este assunto, a reflexão mais interessante para mim não é tanto acompanhar este carrossel que ocorreu nas últimas semanas, nos últimos dias, que a certa altura era difícil até de acompanhar e que acabou com esta demissão. Eu acho que o mais interessante é perceber o seguinte: o Partido Conservador transformou-se nos últimos anos num partido nacionalista inglês, enquanto que os conservadores historicamente eram o chamado partido do One Nation, ou seja, basicamente eram aqueles que procuravam assegurar uma governação para todas as nações do Reino Unido e para as duas Inglaterras, a Inglaterra do Sul, Sudeste e a Inglaterra do Norte. Desta vez, nos últimos anos, aquela sempre presente, mas ultraminoritária, facção de nacionalistas ingleses, soberanistas, inimigos do comércio livre, ultraliberais, tomaram conta do Partido Conservador. Foram eles que conseguiram...
Ultraliberais e não adeptos do comércio livre, é assim um...
Não, Não, mas é que
conseguem... Não, porque sim, mas a contradição é sempre.
A contradição existe.
Existe, claro.
Eles não querem
Basta
estar,
ver o
eles
que
não querem estar claro. Numa zona de comércio livre. Acham que vão estar sozinhos a comerciar com o mundo inteiro. E são mais liberais na ordem externa, na ordem interna, digamos assim, nas receitas de política económica interna, do que propriamente no modelo, porque eles querem proteger as fronteiras, eles querem ter uma palavra, não querem aceitar regras de comércio internacional, querem poder mandar no seu próprio
O take
país.
Back control, não era o lema?
Portanto, esta franja acabou por conquistar o poder dentro do Partido Conservador, acabou por conquistar o governo. E, na verdade, isto é que é assustador, porque a própria escolha da Liz Truss como líder do Partido Conservador é muito ilustrativa de como hoje em dia funcionam os partidos aprisionados por extremistas. Basicamente, ela consegue ser escolhida pelos militantes, fazendo apelo a sentimentos básicos e a ideia de soberania e de vamos fazer uma economia de altas taxas de crescimento, baixos impostos, vamos conquistar toda a promessa do Brexit and we will deliver on this mission. Aliás, todos os discursos dela fala para aí 6 ou 7 vezes de deliver, até chegar ao ponto que dizia I can't deliver. Mas, portanto, este tipo de forma de conquistar o poder dentro de um partido, excitando as bases, fazendo um apelo que é ultra pureza ideológica, mas que, no limite, rechaça o eleitorado, também foi o que o Partido Trabalhista fez quando escolheu o Jeremy Corbyn, ou aquilo que o Partido Republicano Americano faz quando escolhe certos candidatos em primárias. Depois, normalmente esta gente aqui conjuga uma outra coisa, que é uma imensa falta de preparação, uma ignorância dos factos, isso, aliás, uma vontade de ignorar os factos, e, portanto, uma vez chegada ao poder, ela fez exatamente aquilo que dizia que ia fazer, com umas consequências exatas que o próprio Rishi Sunak, que se lhe opôs na candidatura à liderança conservadora, tinha dito que iam acontecer. Portanto, um desastre e a constatação de que, afinal, todo este caminho percorrido desde o Brexit e a promessa de take back control, na verdade, foi apenas um enfraquecimento do Reino Unido, foi um enfraquecimento e uma cada vez maior limitação na capacidade de tomar decisões livremente, o que sucede sempre numa economia que está tão endividada como a que está com a economia britânica.
Pedro Marcos Lopes, foi o último episódio de uma sequela que já começou no Brexit, tem sido sempre.
Eu acho que o Brexit é o pai de todo este deste caos político em que a Inglaterra tem vivido nos últimos anos. Há aqui uma percepção. O que eu discordo do Pedro na questão do Partido Conservador, eu não acho que o Partido Conservador tenha sido tomado de uma forma definitiva, digamos assim, pelos radicais. Eu acho que há uma percepção errada, havia uma percepção errada no povo, em largas franjas da população, franjas não, numa larga parte do eleitorado, e que acontece muito por algo que tem a ver com os impérios e com a história dos impérios. A Inglaterra já foi o maior império do mundo e foi...
Quando o sol nunca se punha.
Quando o sol nunca se punha. E foi muito recentemente, em termos históricos. E a percepção que ainda existe até nas elites inglesas é de que eles continuam a ser um império. A própria mentalidade, e foi muito interessante, é quando do Brexit, que nós, no nosso pretenciosismo todo, achávamos que as elites, todas as elites, eram contra o Brexit. Isso não foi pura e simplesmente verdade. Não foi pura e simplesmente verdade. Há uma larga franja da população, uma franja da elite, que continua com essa ilusão do grande Império Britânico. E, portanto, o Brexit fazia sentido, porque eles sozinhos, a Inglaterra sozinha, estava melhor. Porque iam fazer os seus próprios acordos, porque não estariam sujeitos aos mercados e às maldades dos mercados. Isso não passou de uma gigantesca ilusão. Uma brutal ilusão. Uma ilusão que depois também foi alimentada, e o Pedro, aí estou perfeitamente de acordo, por essa, por uma parte radical do Partido Republicano, conservador, que teve, saiu reforçado da votação do Brexit. É isso. Não há dúvida nenhuma. Agora, com que é que a Inglaterra se confrontou? E já não foi só na questão do Liz Truss. Liz Truss foi um episódio bastante... Aliás, já lá vou. A Inglaterra, enfim, confrontou-se com as suas fraquezas, com o facto de ser aquilo que é, e não está a gostar nada daquilo que está a ver, porque, entretanto, a Libra está a mostrar que era uma moeda forte. Já não é uma moeda forte. Quer dizer, ninguém quer Libras no mundo. A verdade é esta. A potência pela Libra é muito limitada. Os mercados... Mal eles quiseram ter uma política deles, deram cabo da maior praça financeira do mundo, que ainda é a City. Portanto, estão confrontados com essa realidade, repito, e o confronto com a realidade é sempre muito difícil para um antigo império. Nós ainda temos dificuldades em confrontar-nos com a nossa realidade de império, e já foi aos séculos valentes. Agora, interessa olhar para este plano, porque este plano é muito interessante, o mini-budget de Liz Starmer. O Economist ontem, antes de fechar, dizia, que chatice, estamos a fechar, mas ainda me lembro, dizia o editor, de um texto do Ministro das Finanças e de Liz Truss a prometer este plano, e que já, nós, na altura, já tínhamos dito que aquilo era uma perfeita loucura. Mas importa ver o nível de loucura que foi aquele plano, só para interesses muito simples. O que Liz Truss e o Ministro das Finanças queriam era baixar os impostos para os mais ricos, teoricamente. E para as empresas, muito obrigado, porque achavam que isso ia ser uma medida que ia fazer... É que é o pensamento mágico liberal, esta loucura, são os novos comunistas, os neoliberais.
O choque fiscal.
O choque fiscal são os novos comunistas, acham que têm uma receita mágica que vai resultar tudo. Baixava-se os impostos para as empresas e para os mais ricos e, subitamente, as elasticidades faziam com que a economia disparasse. Mas, como ia faltar dinheiro, o que é que teria que acontecer? No fundo, o que a Margaret Thatcher fez de uma maneira mais elaborada foi cortar apoios sociais, era fazer com que as pessoas se tornassem muito mais pobres. Ora, como isto também não resultaria eleitoralmente, o que é que se faz? Emite-se dívida que faria explodir completamente...
Estás a esquecer que ela ainda acrescentou a isso
uma
medida de apoio aos preços da energia que as famílias
Exatamente.
Pagavam, que nem sequer se conseguiam dizer quanto é que aquilo ia
Exatamente.
Custar.
Portanto, isto é perfeita loucura. Porquê é que eu digo isto ser completamente... Claro, eu não me esqueço, porque eu li o Telegraph, o Daily Telegraph, todas as semanas depois do mini... todos os dias depois do mini-budget. Era aplaudido de pé este programa. Pelo Daily Telegraph, que é um importantíssimo jornal, e por toda a gente que lá escrevia. Agora sim, agora temos uma opção. Ora bem, o que é que eu quero dizer sobre isto? E esta é a conclusão. Isto é uma loucura, mas era uma loucura para toda a gente que visse. É também que nós, muitas vezes, falamos aqui em Portugal da qualidade do pessoal político. Judite, os dois últimos primeiros ministros que a Inglaterra teve, um é um tipo absolutamente, peço desculpa, louco, e que, para o qual o serviço público é uma coisa assim muito vaga entre o cricket e meia dúzia de mentiras que ele faz.
É um cabotino.
Um cabotino.
Mentiroso.
e o mentiroso com Tomás. Ele foi despedido do Daily Telegraph por mentir sistematicamente. Quer dizer, pronto. E esta senhora, Alice Truss, horrível dizer isto, mas era uma vítima de bullying constante. Isto chegou, o Piers Morgan chegou-lhe a perguntar a tabuada em direto. Não sabias isso?
Não.
Perguntou-lhe a tabuada em direto e ela respondeu. Senhora Alice Truss, quanto é que é 9x8? Pior, outra senhora, num debate frente a frente, numa entrevista frente a frente, pediu-lhe para ela soletrar uma palavra. O que é que quer dizer? Eu lembro-me quando a Margaret Thatcher lhe pediram para ela dar um paizinho de dança. Vamos lá ver, vamos lá pôr as coisas na sua perspectiva. E o que é que eu quero dizer com isto? É que também a Inglaterra está a sofrer muito com a qualidade dos primeiros ministros e do pessoal político. E sem qualquer tipo de... porque vou ser abrangente, quer dizer, comparar Alice Truss com Pedro Passos Coelho ou com António Costa ou com Marcelo Rebelo de Sousa, epá, está a correr bem.
O que não está a correr bem, aparentemente, são os...
Eu queria só dizer duas ou três coisas. Por um lado, isso, quer dizer, de facto, a minha preocupação com o populismo que tomou conta do Partido Conservador é que é uma coisa que é uma espiral doentia, porque eles escolhem pessoal político de muito baixa qualidade e totalmente impreparado, cuja única qualidade que apresentam à sua base é repetirem à exaustão aquelas ideias feitas. Mas, ao depois exercerem o poder com tão catastróficos resultados, o que fazem é desacreditar mais o processo democrático e o sistema político partidário. Isso é o que me preocupa mais. A outra coisa que queria dizer é que, ainda antes da Liz Truss se demitir, as coisas começaram a encarreirar-se e aquela queda precipitada da Libra, a desvalorização dos fundos de pensões e, portanto, das pensões dos britânicos, tudo isso que se começou a estabilizar porque passaram a intervir algumas instituições que a própria Liz Truss e o Kuerteng tinham não só ignorado, como desacreditavam.
Sim, sim.
O Banco de Inglaterra. Que eles chegaram a questionar se não deviam acabar com a independência do Banco de Inglaterra. Foi o Banco de Inglaterra que salvou os fundos de pensões e a Libra Britânica e o Tesouro Britânico. O Departamento do Tesouro, ou seja, o Ministério das Finanças, que eles elaboraram aquele plano sem ter em conta isso. O Office of Budget Responsibility é o tal lá do sítio que, normalmente, a propósito de cada proposta orçamental, avalia se sim ou não aquilo tem credibilidade e dá uma grande confiança aos contribuintes e aos credores do Reino Unido. Eles ignoraram isto tudo. E foram estas instituições, as três, que de repente tomaram conta da situação e conseguiram minimamente estabilizar a situação e vão agora tomar conta dos acontecimentos, não tenho dúvida. E isto é uma grande homenagem ao Gordon Brown. Porque não sei se as pessoas se recordam, mas foi...
Não sei porque achava que tu gostavas do Gordon Brown. Não, mas me dizia...
esta coisa do robustecimento das instituições e do Estado é a preocupação de um homem de Estado e é a preocupação que todos nós como cidadãos devemos ter.
Sim, uma porque coisa parecida do instituições... oposto do David Cameron, portanto, é o que
não, mas as pessoas esquecem-se disto. A independência do Banco de Inglaterra foi a primeira decisão que o governo Blair tomou logo no primeiro dia. Mudaram os estatutos do Banco de Inglaterra para dizer não aceita as instruções do governo. Primeira coisa. Segunda coisa foi a criação do Office of Budget Responsibility. Já ele era primeiro-ministro a dizer temos aqui uma instituição que está na administração pública, mas que avalia independentemente a qualidade das propostas orçamentais e da execução orçamental e ajuda a dar credibilidade a isto. E o robustecimento do Ministério das Finanças. Foram estas instituições que tomaram conta da ocorrência e agora vão... E não deixo de recordar que no início do século XX o Reino Unido esteve mais forte do que alguma vez tinha estado desde a Primeira Guerra Mundial. Tinha uma economia a crescer, tinha-se constituído como a praça financeira maior do mundo e que servia toda a União Europeia, tinha um estatuto muito influente junto da União Europeia, redigiu tudo aquilo que é a legislação do mercado único e tinha uma voz que não se podia controlar, nem sempre usada da melhor maneira, tinha uma relação muito influente nos Estados Unidos e no mundo, porque se precisamente percebia que um país que tinha perdido o seu império, a influência que poderia ter era criar uma rede de cumplicidades e alavancar-se na força da União Europeia para aparecer como protagonista perante o mundo. Foi isto que os conservadores deitaram fora, foi isto que o Brexit destruiu. Esperemos que, para todos aqueles que, como eu, somos anglófilos e amigos
somos dois,
do Reino Unido,
infelizmente,
que isto se possa recompor, embora tenha a impressão que já não será com este partido no governo.
Mas eu vou para lá de domingo e vou tentar tratar do assunto. Está a descansar.
Ainda antes de ires, Pedro Marques Lopes, para fechar este Bloco Central, ainda antes dos interesses, um tema que também marca esta semana, que tem a ver com os números elevados da pobreza a subir, já não acontecia desde 2014, este crescimento. Temos cerca de 2 milhões de pobres, se não tivermos em conta o apoio social através da...
1.900 que...
Sem os apoios sociais.
Sem os apoios sociais passariam para 4.400. Não, o tema não é desta semana. O tema é... O tema é de...
Como esta semana se assinalou o dia da erradicação
da
pobreza.
Claro que sim.
Acabou por ser notícia.
É um tema da nossa comunidade. Este é um tema que é extraordinariamente fácil fazer demagogia e é extraordinariamente difícil de abordar porque nos remete para questões estruturais, questões de, que têm a ver com o nosso papel e o nosso lugar no mundo, na geografia do mundo, naquilo que foram as nossas opções como povo ao longo de gerações e gerações. Portanto, isto é uma maneira muito fácil de abordar e diz isto é a prova do país falhado. É, de facto. É a prova de que em 50 anos nós conseguimos, depois de 74, um trajeto absolutamente extraordinário na recuperação de um país, porque sim, de facto, fizemos um trabalho notável em 50 anos, na diminuição da pobreza, no acesso à cultura, no acesso à educação pública, no acesso à saúde, que foi um facção, particularmente a saúde e a educação são os dois maiores apoiantes, digamos assim, do funcionamento do elevador social e geradores de igualdade. Portanto, fizemos um excelente trabalho nestes últimos 50 anos. Foi suficiente? Parafraseando Teixeira dos Santos, não chega. Pois não. E continuamos com este drama terrível de termos um país tão pobre. Eu repito, porque vale a pena repetir, analisar isto e dizer que isto é resultante de um problema de 30, 40 ou 50, 60 anos é basicamente insultar a inteligência das pessoas, mas normalmente resulta. Agora vamos ter, obviamente, muita gente a dizer, bom, isto, o Partido Socialista teve 30 anos no poder, ou praticamente, ou 22, portanto, a culpa é do Partido Socialista, a democracia tem 50, não consegue resolver o problema é da democracia. Isso dá para tudo. Em termos muito práticos, portanto, isto é um caminho que vai percorrer. Há três pontos que nós temos que nos tem que chamar a atenção e perceber que os temos de reforçar para que o nosso caminho vá acelerando. Ou quatro. O primeiro tem a ver com o crescimento económico, que é débil desde 2000 e, no ano 2000, sobretudo, desde que temos o euro. Haverá coincidência ou não? Enfim, não interessa. Depois de que temos que manter muito bem financiados o Sistema Nacional de Saúde e a Educação Pública, porque são ainda hoje os maiores, os únicos contribuintes para o elevador social. E o terceiro, que não podemos prescindir das prestações sociais, nem agora, nem tão cedo. E, portanto, todas as propostas que forem contra estes três pilares são
absolutamente destrutivas do tecido social português e é fundamental nós percebermos que temos de ter uma trajetória de maior crescimento económico. De resto, é chorar com este problema.
Pedro César Vieira, o Pedro Marques falava nos 50 anos, obviamente estes números também, e os números da Pordata dão conta disso, a pandemia teve aqui também um fator de agravamento de uma situação que já vinha atrás.
Eu agora vou ser, como de costume, chato, porque falo temas difíceis, mas também não consigo falar deles com o mínimo de seriedade, sem tentar... A pobreza é um tema terrível, e afeta uma parte muito significativa da nossa população e só com políticas públicas continuadas é que se consegue mitigar, mas não se consegue eliminar. Primeiro, uma questão de conceitos. Quando falamos em população em risco de pobreza e dizemos que são quase 2 milhões de pessoas, estamos a falar de quê? É uma medida estatística que diz o seguinte: quem tem um rendimento abaixo de 60% do rendimento médio de um país está em risco de pobreza. Isto significa que, se o rendimento médio no país for 1.000 euros, quem tem um rendimento inferior a 600 euros por mês está em risco de pobreza. Isto é uma medida relativa. Se eu viver num país em que o rendimento médio são 2.000 euros por mês, eu estou em risco de pobreza se ganhar menos de 1.200 euros por mês. Estou acima do rendimento médio do primeiro país, mas sou pobre neste segundo país. Portanto, isto é uma medida relativa. A segunda ideia é esta. Esta medida pode-se fazer de duas formas, estatisticamente. A população que está em risco de pobreza antes de transferências sociais e de impostos e a população que está em risco de pobreza depois de transferências sociais e impostos. Porquê? Porque se o risco de pobreza é uma noção relativa, isto é, os que ganham menos do que o rendimento médio, ganham muito menos do que o rendimento médio, então as transferências sociais servem precisamente para corrigir um nível de desigualdade pré-existente e puxar uma série de pessoas para fora do nível de pobreza. A média da população em risco de pobreza na União Europeia é de à volta de 21%. Ou seja, dentro dos países da União Europeia, há dois países que têm menos de 15% da população abaixo deste limiar, que estão em risco de pobreza, e há países que estão acima, ou seja, uma grande parte da população, 30%, estão em risco de pobreza. Portugal está muito alinhado com a média da União Europeia. Já esteve em alguns momentos abaixo, agora está ligeiramente acima. E em todos os países da União Europeia aconteceu a mesma coisa. Durante a pandemia, aumentou o número de pessoas em risco de pobreza. Porquê? Porque, particularmente no nosso país, os grupos sociais que estavam tradicionalmente em maior risco de pobreza eram os idosos e os agregados familiares com uma pessoa que tinha rendimento de trabalho ou que não tinha sequer rendimento de trabalho e com crianças dependentes. Aí o risco de pobreza é altíssimo. A população idosa foi-se diminuindo nos últimos anos o risco de pobreza. Criou-se uma prestação que é o complemento solidário para idosos. E o complemento solidário para idosos visa complementar, é sujeito a uma condição de recurso, que quer dizer, só é pago a quem não tem capacidade de fazer. E, portanto, quando eu tenho uma pensão baixa, eu pago o complemento solidário para idosos e retirei uma grande faixa.
E tem grande responsabilidade da baixa dos 4,4 para 1,9.
Retiro uma grande parte da população idosa daquilo que era o risco de pobreza. Onde hoje em dia se concentra mais o risco de pobreza são nos agregados familiares com crianças, nos agregados de mais baixos rendimentos, particularmente aqueles que não têm trabalho a tempo inteiro, e nos desempregados. Os desempregados que perderam acesso a prestações. E por isso, também, em termos de políticas públicas, se fez uma coisa que foi o abono de família ser reforçado, já no orçamento para 2022, criou-se a garantia para a infância, que começou a ser paga neste mês de setembro, que é basicamente um complemento ao abono de família para assegurar que as crianças em situação de pobreza extrema conseguem ter um complemento de rendimento. E isto são medidas que são muito dirigidas a combater a pobreza. E, portanto, é preciso continuar. Eu acho que nunca vai haver
E agora a inflação provavelmente
vai piorar.
Nunca vai
haver eliminação da pobreza. Como eu digo, mesmo em países relativamente ricos, como a Alemanha ou a França, há cerca de 17, 18, 20% da população em risco de pobreza. Só teríamos eliminado a pobreza se, de facto, não houvesse desigualdade. Se não houver, se toda a gente tiver o mesmo rendimento, não há pessoas com 60%. Só mais uma questão sobre este tema. De facto, eu vi umas reportagens sobre os estudos da Pordata que dizem que a população em risco de pobreza antes de prestações sociais são cerca de 4 milhões. Não é esse o conceito que o Eurostat usa. O Eurostat olha, faz a análise de antes de prestações sociais e depois de prestações sociais, mas não considera as pensões do regime contributivo como uma prestação social. Um pensionista que recebe a sua pensão para a qual descontou, não se trata isso como prestação social para efeitos de estatístico. E, portanto, Portugal não tem, de facto, não podemos contar todos os pensionistas como sendo beneficiários de prestações sociais e que estariam em risco de pobreza porque não estão em pobreza porque recebem a sua pensão, porque isso não é estatisticamente correto, aliás, nem é moralmente correto. As pessoas estão a receber um rendimento para o qual contribuíram. Portanto, o que é que eu queria dizer? Nós temos que continuar a trabalhar para a pobreza. Há coisas muito mais importantes, como, por exemplo, as situações de privação material e severa, ou seja, aquela percentagem da população que não consegue fazer face a despesas básicas como manter a casa aquecida ou pagar uma despesa extraordinária, por baixa que seja. Isto é mesmo as situações mais críticas. Tudo o resto é um combate contra as desigualdades. E um combate contra as desigualdades exige termos atenção às prestações sociais, exige dirigirmos prestações sociais àqueles que precisam delas. É que a ideia da condição de recurso é exatamente isto, é dirigir os recursos públicos para aqueles que mais precisam e assim trabalhar neste sentido. É uma situação complicada. Eu espero que nós retomemos, a partir de 2021-2022, a trajetória de redução da população em risco de pobreza. E uma das questões que mais contribui para isso é a queda do desemprego. Porque, de facto, são as pessoas sem emprego e as pessoas com crianças que neste momento estão em maior risco de pobreza.
Vamos fechar, Pedro Marques Lopes, com o Bloco Central de Interesses. Começo por ti.
Vamos, eu vou recomendar uma peça que ainda não vi, mas há uma razão para isso. A peça é O Medo Devora a Alma, do Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder foi alguém que se tornou famosíssimo pelo cinema, mas ele foi originalmente um escritor para teatro, um dramaturgo. E esta peça é encenada pelo Teatro de Almada. E eu recomendo sem ver, e pode não ser boa, mas eu vou vê-la, porque já falo muitas vezes, já falei aqui muitas vezes teatro, já recomendei aqui muitas vezes peças, e comecei a puxar pela cabeça e percebi que nunca tinha recomendado uma peça do Teatro de Almada, o que é de uma injustiça sem nome. O Teatro de Almada tem uma história absolutamente extraordinária na história, peço desculpa da repetição, do teatro em Portugal. E eu penalizo-me de falar aqui tantas vezes de teatro e nunca falar do Teatro de Almada, que é uma instituição absolutamente, vou dizer uma palavra que agora toda a gente diz que é horrível, mas incontornável neste país.
O amor devora a alma, que vai estar em cena a partir
até novembro, até salvo novembro. Erro, de 27 ou 28 de outubro até novembro.
Pedro Cisa Vieira, fechamos com música.
Ah, mas tem outras coisas, porque o Teatro de Almada tem sempre muitas coisas em peça e muitas atividades. Vale sempre a pena ir ao Teatro de Almada.
E agora sim a música?
Na semana passada o Pedro Marques Lopes disse que ouvia pop e que ia de vez em quando ouvir um bocadinho de jazz. Então eu tenho aqui uma coisa para ele, que é uma edição da Blue Note, que é uma editora de jazz, mas que com canções pop. É um disco de tributo ao Leonard Cohen, chama-se Here It Is. É produzido por um senhor chamado Larry Klein, que é um músico e produtor com uma história antiga, que já fez trabalho com muita gente, e que resolveu fazer um disco de tributo a um seu amigo, que era o Leonard Cohen. E para isso reuniu um conjunto de músicos de jazz muito interessantes, o Bill Frisell, etc. E convidou vários intérpretes para cantar canções do Leonard Cohen. Este disco foi referido por um amigo meu, que é um grande apaixonado pelo Leonard Cohen, e com quem ao longo dos anos vamos trocando versões de canções do Leonard Cohen, que de facto, até se calhar mais do que intérprete, é um grande songwriter. E eu escolhi para ouvirmos uma canção que aqui é cantada pelo Nathaniel Rateliff. Aliás, este álbum tem o Peter Gabriel, a Norah Jones, etc., uma série de gente muito conhecida, o Iggy Pop, o James Taylor.
Podemos evitar o James Taylor.
Eu gosto de James Taylor. Esta
ninguém é perfeito.
Já te vou explicar os meus gostos esquisitos. Vou sugerir ouvir o Famous Blue Raincoat. O Famous Blue Raincoat é uma grande canção de Leonard Cohen, de um álbum de 71 chamado Songs of Love and Hate, que foi o primeiro álbum que eu comprei do Leonard Cohen. Comprei-o em vinil em 1980, portanto, quase 10 anos depois da sua publicação, na Feira de Vendôme, onde se ia lá comprar discos em segunda mão.
Tens de ver o que é a Feira de Vendôme, porque não há... é só ouvido no Porto.
É uma espécie,
sabes,
de Feira da Ladra que surgiu nos anos 70 no Porto. E então comprei o Songs and Love, Love and Hate e ouvi aquilo, como sempre que acontecia naquela altura. A gente comprava um disco e ouvia-o até à náusea. Exatamente. E sabia todas as canções.
Até está tudo riscado.
E, portanto, está todo riscado, todo picado, etc. Mas fiquei com esta canção sempre comigo, e esta versão do quem que canta, o Nathaniel Rateliff, é das melhores, provavelmente, que já ouviste.
E é apropriada para este fim de semana de chuva. É assim que fecha este Bloco Central com Pedro Sousa Vieira e Pedro Marcos Lopes, cuidado técnico de José Guerreiro. Ouçam em podcast e voltem para a semana. Fiquem bem.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time I saw you, you look so much older. Your famous blue raincoat is torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. You came home without Lily Mullane. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's awake. She sends her regards. Mm-hmm.
my brother, my killer. What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, while your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Of your hair, she said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear?